Lucas 2, 8 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Glórias a Deus. Refletindo nesse texto, Deus me deu a direção para trabalhar numa pergunta: para quem brilha a glória de Deus? Nós sabemos que o ser humano tem sede de glória, vive buscando sua própria glória ou se gloriando na glória de outras pessoas, esquecendo-se de viver dignamente para que brilhe a glória de Deus sobre sua vida. A única coisa que pode encher uma vida é a glória de Deus. Nós vemos que a glória de Deus tendo brilhado ao redor daqueles pastores, eles largaram tudo e foram conhecer ao Senhor Jesus, o Salvador. E o seu testemunho de experiência com a glória de Deus impressionou muito as pessoas. Fica evidente que aqueles pastores de ovelhas viviam louvando e adorando a Deus. Fica bem claro que eles só receberam aquele privilégio de serem rodeados pela glória de Deus porque eles tinham temor de Deus no coração. E diante daquele manifesto da glória de Deus, eles se moveram no poder da glória de Deus e foram até Jesus, porque eles tinham certeza de que aquilo era algo assim totalmente novo, totalmente transformador, não só para eles, mas para todo o povo de Deus. Eles foram, deixaram tudo e voltaram depois aos seus afazeres diários em grande estilo. O versículo 20 diz que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, para quem brilha a glória de Deus? Nós vemos que num primeiro momento, versículo 8, a glória de Deus brilha para as pessoas ocupadas com trabalho sério e honesto. Diz assim o versículo 8: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Pessoas extremamente ocupadas. Pastores, além de ocupados, eles eram considerados desprezíveis, porque não podiam, em função da sua atividade, cumprir os rituais judaicos. Eles viviam afastados da comunidade religiosa. Mas nós vemos aqui que, na verdade, eles eram verdadeiros cristãos. Eles viviam a verdadeira religião. eles tinham sincera comunhão com Deus e comunhão de uns com os outros. Para quem brilha a glória de Deus? A glória de Deus brilha ao redor das pessoas que são honestas. Aqueles trabalhadores eram desprezados, mas eram honestos. E além de tudo, eles tinham temor no coração. Por isso brilhou a glória de Deus. Por que não brilhou a glória de Deus ao redor dos nobres de Israel? Por que não brilhou a glória de Deus lá no templo, que era tido como o lugar de Deus? Por que foi brilhar lá no campo, ao redor de pastores de ovelhas? Porque lá estavam pessoas que tinham verdadeira comunhão com Deus, que tinham verdadeiro temor de Deus. Eu já aprendi há muito tempo que Deus busca os ocupados e multiplica o seu tempo para que se manifeste a glória de Deus nestas vidas e através dessas vidas. Deus busca os desprezados e enche-os de honra. Capacita estes desprezados para anunciarem as coisas do reino de Deus. Para quem brilha a glória de Deus? Versículo 9, nós vemos que brilha para quem teme a Deus. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então, para quem brilha a glória de Deus? Para aqueles que ficam tomados de grande temor de Deus. Para alguém ficar tomado de grande temor de Deus, é porque já tem o temor de Deus no coração. Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! A nuvem da glória do Senhor está ao redor daqueles que o temem. Aqueles pastores tinham experiências com Deus. Sabiam que a manifestação do sobrenatural de Deus poderia consumi-los. Por isso, está escrito que eles ficaram com grande temor. Homem nenhum resiste à presença total de Deus. Por isso, a glória de Deus se manifestou ao redor deles. Por isso, Deus não se manifestou diretamente. E eles sabiam pela história dos patriarcas, dos povos antigos, que Deus é fogo consumidor. Ninguém resiste à glória de Deus. Por isso eles tiveram grande temor, grande receio pela sua existência. Mas esse temor é um temor não de medo, é um temor que exalta a Deus com a sua vida. Esse é o temor verdadeiro. Outro aspecto: para quem brilha a glória de Deus? Está nos versículos 10 e 11. Para quem crê nas promessas de Deus. Aquelas pessoas humildes, honestas e trabalhadoras confiavam no Deus das promessas. Sabiam, tinham certeza que o Deus Todo-Poderoso é Deus temível. Poderia até consumi-los, mas também tinham certeza que o Deus temível também era Deus Consolador. Por essa razão tiveram o privilégio de ouvir o mais lindo consolo de Deus através daquele anjo: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Fica bem claro que aquelas pessoas eram trabalhadoras honestas, eram crentes de verdade, tinham fé viva nas promessas de Deus, esperavam pela vinda do Cristo, do ungido de Deus, do Messias libertador. Aquelas pessoas estavam aguardando aquele grande momento, momento daquela maravilhosa notícia: vos trago boa nova de grande alegria. Eu imagino o que se passou pelo coração daqueles pastores. A exultação que aconteceu na vida de cada um e no meio deles, pela grandeza daquela anunciação. Aqueles homens não eram nobres dentro da política de Israel, civil e religiosa, mas eram nobres para com Deus. Tinham vida com Deus. Por isso Deus os privilegiou com este grande poder da sua glória ali, cercando-os naquele momento, naquele seu humilde ofício do dia a dia. Cristo quer dizer ungido. E no Velho Testamento só eram ungidos profetas, reis e sacerdotes. E Cristo quer dizer ungido, ou Messias, que também quer dizer ungido. Ele ocupou todos os ofícios do Velho Testamento. Ele recebeu sobre si a unção profética, sacerdotal e de governo. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E ele é chamado também, além de Cristo, é chamado também de Senhor. Senhor, em hebraico, é Adonai. E Adonai, quer dizer literalmente Senhor, era usado para substituir o nome de Deus, Yahvé. Então, Jesus, além de Salvador, também é Deus. Assim Deus mandou que o anjo anunciasse. E Salvador quer dizer libertador, que livra da opressão do inimigo, da escravidão do inimigo. Aí está a grandeza da notícia, da boa nova. Boa nova de grande alegria, não só para eles, que o será para todo o povo. E quando ele fala para todo o povo, nós estamos aí. Não era só para o povo de Israel, para o mundo todo, para todos aqueles que viessem a aceitar a salvação de Deus através do ungido Jesus, o Cristo. Glórias a Deus por isso. Para quem brilha a glória de Deus? Versículos 12 a 14. Para quem crê nos sinais de Deus. Aqueles pastorzinhos que eram desprezados, eles tinham fé viva nos sinais de Deus. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Deus fornece sinais inconfundíveis para as pessoas que nele creem. Jesus numa manjedoura. Com certeza, lá em Belém, eles encontrariam muitos bebês. Mas numa manjedoura, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor da humanidade. Você sabe o que é manjedoura? Manjedoura é a cocheira onde se põe o alimento para os animais. Aquela manjedoura foi transformada em berço do Rei do Universo. Que sinal poderoso! É assim que Deus age para com as pessoas que o temem, para com as pessoas que acreditam nos seus sinais e maravilhas. Aqueles pastores de ovelhas creram. E o que que aconteceu? Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glórias a Deus. E Deus estava falando isso para quem? Para os pastores, para homens honestos, pessoas honestas e trabalhadoras. É lindo o zelo de Deus para com quem crê nos seus sinais e maravilhas. Deus opera poderosamente na vida das pessoas que o temem. Ele fornece sinais inconfundíveis. É assim que ele age conosco no dia a dia. Ao longo da minha vida de comunhão com Deus e com a igreja, eu tenho recebido sinais inconfundíveis. Às vezes a gente até vacila um pouquinho, mas Deus, quando ele fala, ele não volta atrás. Siga o sinal que ele dá. Não vacile. Se ele dá um sinal profético durante uma pregação, vai lá no fundo do teu coração, não vacile. Siga à risca aquilo que ele falou ao teu coração. Porque Deus dá sinais inconfundíveis para aquelas pessoas que estão com o coração aberto para crer e obedecer naquilo que ele oferece como seu sinal de zelo, de amor para com as pessoas, para com a humanidade. Para quem brilha a glória de Deus? Para quem dá prioridade às coisas de Deus. Versículos 15 a 19. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram, testemunharam o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. É marcante o senso de prioridade na vida daqueles trabalhadores. Era urgente permanecerem cuidando das suas ovelhas, mas era prioridade irem até Belém para conhecerem Jesus, o Cristo, o Salvador, o Libertador. E além de conhecerem, também testemunharem da glória de Deus, testemunharem da salvação de Deus. Aqueles profissionais, desprezados pela sociedade religiosa, eles eram apreciados por Deus, porque sabiam separar valores espirituais de valores materiais. Eles sabiam separar. Eles sabiam que naquele momento era prioridade correr até Belém, abandonar as ovelhas. Olhem a expressão de quem sabe agir nas prioridades. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos e vejamos. As ovelhas, seja o que Deus quiser, mas vamos e vejamos. Nós estamos cheios da glória de Deus. Por que se prender a coisas materiais? É Ele que nos dá tudo. Vejam o senso de prioridade destes pastores que eram desprezíveis à sociedade religiosa. A igreja de hoje, nós temos muito o que aprender com estes pastores. O seu sustento material vinha do trabalho, mas eles sabiam que se as suas ovelhas todas fossem devoradas por feras, a glória de Deus estava sobre eles, estava cercando eles, e Deus não os deixaria passar em necessidades. Deus os sustentaria naquilo que eles tivessem necessidade material. Senso de prioridade é confiar na provisão de Deus, é obedecer ao chamamento de Deus. Nós, como igreja de hoje, temos abandonado este senso de prioridade que os pastores de ovelhas nos ensinam. Nós precisamos retomar essa conduta poderosa. Muitas vezes nós ficamos presos ao que é urgente, mas nem sempre o que é urgente é prioridade. Precisamos escalonar de forma correta. Jesus disse, Mateus 6,33, que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Aqueles desprezíveis aos olhos da sociedade religiosa, pastores, eles entendiam muito bem o que era isso, o que era sustento de Deus. Por isso que a glória de Deus não se manifestou aos nobres, não se manifestou lá no templo, mas se manifestou no campo, cercou aqueles pastores de ovelhas. Como você tem se comportado diante daquilo que é urgente e diante daquilo que é prioridade? Não coloque como prioridade somente o material. Deus manda que a prioridade número um na nossa vida seja Ele próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E as demais coisas, Ele acrescenta. Você entendeu para quem brilha a glória de Deus? A glória de Deus não brilha para todo mundo, não. Se fosse assim, teria brilhado sobre Israel inteiro. A glória de Deus só brilha para pessoas que estão dentro do perfil exigido por Deus, que tenham comunhão santa com o próprio Deus e uns com os outros, a comunhão da igreja. A glória de Deus só brilhará sobre tua vida quando você aprender a separar tempo exclusivo de comunhão com Deus e sua igreja. De nada vale alguém dizer que é crente e cristão se não der prioridade para a comunhão com Deus e sua igreja. É hora da igreja do Senhor parar de trocar Deus e sua igreja por horas extras. É hora de parar de fazer troca por amigos, por passeios no shopping, por seu comércio particular, por futebol, por filmes na televisão, por games, por internet, por fofocas, por luxúrias em geral. É hora de parar de fazer essa terrível troca e colocar a busca por Deus em primeiro lugar, prioridade número um. A busca da comunhão santa como prioridade número um. Estejamos seguindo o exemplo daqueles pastores, elegendo prioridades conforme Deus manda e não conforme nossas insatisfações e anseios pessoais. Prioridade, do ponto de vista de Deus, é a salvação, é a comunhão santa. Nós precisamos ter tempo exclusivo para estarmos indo até Jesus e ficarmos cheios da glória de Deus. Olhe que aqueles pastores abandonaram suas atividades, foram ter comunhão com Jesus e a sua igreja ali representada. E olhe como que eles voltaram. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vocês viram como é importante estarmos sempre indo, com tempo exclusivo, a Deus e sua igreja? Assim nós temos o retorno para nossas atividades diárias, para o nosso lar, para tudo aquilo que fazemos em grande estilo, glorificando e louvando a Deus por tudo. Para quem brilha a glória de Deus? Agora nós já sabemos muito bem. Precisamos seguir os conselhos do Espírito Santo. Com certeza seremos muito bem sucedidos espiritualmente e receberemos todo o sustento de Deus, toda a provisão material também e intelectual. Glórias a Deus por sua palavra e pela sua graça e misericórdia para conosco. Amém? Glórias a Deus.